A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
O mental de hoje é sobre o violonista Canhoto da Paraíba e sua trajetória musical. Canhoto da Paraíba tocou durante 5 anos na Rádio Tabajara. Ele e seu regional acompanharam vários cantores famosos vindos do Rio. Canhoto, no período, também conheceu músicos muito talentosos, como Sivuca e Luperce Miranda, que o estimularam bastante. Valtinho do Acordeon relembra alguns dos músicos com quem Canhoto teve a oportunidade de tocar durante anos nesta rádio.
Acompanhamos muitos cantores desses grandes, Nelson Gonçalves, Miltinho. Acompanhamos até Jackson do Pandeiro, há muito tempo, mais ou menos, 1956, 57. Jackson do Pandeiro vinha aqui. Todos os cantores que vinham de fora, a gente acompanhava. A gente fazia Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga esteve aqui, Canhoto acompanhava ele também.
Nessa época, Francisco Soares casou-se com Maria Lacerda e teve 2 filhas, Maria de Lourdes e Maria do Socorro, Corrinha. As filhas eram nome a 2 de suas valsas. Quando corria tudo bem com Francisco Soares, sua esposa, que morava em Princesa Isabel, faleceu. Ele ficou muito abatido, chegando a dizer para amigos que queria morrer. Walter Albuquerque narra um acontecimento desse período da vida de Canhoto, que foi contado a ele por seu pai, muito amigo de Chico Soares.
O problema dele maior é que ele tinha 2 filhas, né? E estavam lá. E ele comentando com o papai, que papai chegou a ser padrinho de uma filha depois do segundo casamento dele. Então ele chegou ao papai dizendo, mas Zé, eu estou com um problema muito sério, porque tem 2 filhas e eu não posso trazê-las para aqui, porque eu estou só, meu salário é pequeno. E também deixar com minha irmã lá em Princesa é muito trabalhoso para ela, porque além de ela ser pobre e ter mais 2 pessoas assim dentro de casa, eu estou aperreado, eu não sei o que faço. Aí papai, muito amigo dele, disse, Canhoto, faça o seguinte, você traga suas filhas para aqui, que eu crio junto com as minhas aqui, que eu tenho muitos filhos, aí disse assim, eu misturo no meio dos meus e crio. Então, Canhoto disse, mas compadre, você faz isso, eu lhes faço com todo prazer, pode trazer sua filha, eu quero que você fique com a cabeça tranquila para tocar seu violão. Aí Canhoto disse, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de trazer as 2, eu vou trazer só 1. Aí eu trouxe uma filha dele, deixou a outra com a irmã lá em Princesa, e essa menina veio a morar conosco assim. Ela chegou com 8 para 9 anos de idade e saiu já mocinha, já com 16, 17 anos lá de casa, criada com a gente.
Ouçam agora a valsa Corrinha, que Canhoto da Paraíba compôs para uma de suas filhas.
Thank you.
1958, já viúvo, se mudou para Recife através do amigo João Dias. Passou a fazer parte do elenco da Rádio Jornal do Comércio na capital pernambucana, participando sempre do programa Quando os Violões se Encontram. O mercado musical ainda era bastante estreito e Chico Soares não poderia viver apenas de música. Através do amigo Sebastião Malta, a quem também dedicou uma valsa, arranjou um emprego de assistente social do SESI de Pernambuco, que manteve até meados dos anos 90. Canhoto aparecia frequentemente na TV local e no rádio. Ainda assim, com melhores condições financeiras, fez a sua atividade musical um passatempo despretensioso. Ele tocava apenas por prazer. No documentário produzido pela Secretaria de Educação de Princesa Isabel, disponível no site www.princesapb.com, o amigo Antônio Delano relata como era a vida de Chico Soares em Recife.
Um artista da Paraíba que chegou anônimo e que, passado alguns anos, ele foi apelidado de Canhoto da Paraíba, porque ele, quando saiu de João Pessoa, ele não tinha esse apelido, ele era só conhecido como Canhoto, né? E existia no Recife outros músicos que também eram canhotos, só que ele foi classificado pela terra dele, e que ele fazia questão de dizer aonde chegava a todo canto que ele era de Princesa Isabel, Paraíba. E aí ele passou a tocar em casa de serestas, né, famosas que tinham no Recife. Só que com o Chico acontecia um detalhe. Ele ia tocar numa casa de seresta, por exemplo, geralmente se faz seresta nas sextas-feiras, e a casa ficava lotada, porque ele criou um fã-clube, né, muito interessante, e isso causou um certo ciúme daquelas casas, as primeiras que ele tocou, e as outras começaram então a convocar ele para tocar e oferecer um cachê maior. Só que ele era uma pessoa só, não podia tocar em todas. Então os próprios os proprietários organizaram assim um roteiro semanal para ele tocar. Então tinha a seresta de sexta-feira, tinha a seresta de sábado, de domingo, e começaram a acontecer serestas nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras, porque para onde ele ia, ele levava o público dele, né? Então isso foi, inclusive, noticiado no Recife, no Diário Pernambuco, já eu cansei de ler, dizendo, o Canhoto da Paraíba, na casa que ele tocar, ele tem uma multidão que acompanha ele.
Em Recife, o músico ampliou seu ciclo de admiradores e amigos ligados ao meio musical, como o mandolinista Rossini Ferreira e os violonistas Zé do Carmo e Dona Cessa, todos também compositores. Em 1959, por influência destes músicos, Canhoto viajou para o Rio de Janeiro. Se tratava da legendária excursão de músicos nordestinos de jipe à casa do bandolinista Jacó do Bandolim. A casa de Jacó, no bairro de Jacarepaguá, era palco dos maiores saraus da época, e era isso que aguardava os chorões nordestinos, cujas habilidades já eram conhecidas pelo músico. Dona Cessa, amiga de Canhoto em Recife, já havia enviado fitas para Jacó com as músicas do paraibano. Valtinho do Acordeon relata um dos acontecimentos dessa viagem, contada a ele pelo próprio Canhoto da Paraíba.
Conheceu Jacó do Bandolim, Jacó ficou muito impressionado com o toque de Canhoto, e um daqueles saraus que Jacó sempre fazia, ele convidou o maestro Radamés Nathalie para assistir o Canhoto tocar. Convidou também o Delermando Reis, Altamiro Carrilho, aquele pessoal todinho no meio que fazia parte do regional de Canhoto, né? Que depois se transformou, alguns elementos fizeram parte do conjunto Época de Ouro, que até hoje existe o Época de Ouro, que é o conjunto que Jacó criou. Então esse pessoal todo estava lá, numa das noites, nesses saraus que Jacó fazia, e uma dessas noites Jacó convidou o maestro Radamés para assistir Canhoto. E o maestro Radamés ficou ouvindo Canhoto tocar, ficou impressionado a ponto de Canhoto tocar uma música linda, que é um choro muito bonito que eu tinha feito na época, um choro dissonante, foi assim, perto da época da Bossa Nova, já se estava tocando muita coisa diferente. E Radamés, quando ouviu aquela música, que era um homem compenetrado, um homem quieto, como se diz assim, ele ficou tão emocionado que estava com um copo de uísque na mão. Ele vibrou tanto com a música do canhoto que sacudiu esse copo para cima, impressionado. Nunca vi uma coisa dessas. E o copo derramou, bateu lá em cima e ficou a mancha do uísque no sótão, né? Lá na casa, naquela. E então o Jacó disse: eu nunca mais vou mandar pintar essa parede, porque eu nunca vi Radamés ter um gesto dessa maneira, assim, de sacudir as coisas. E ficou lá muito tempo sem ser pintada aquela parede. Então você vê como o canhoto era muito grandioso na sua música.
O choro tocado por Canhoto da Paraíba na ocasião foi lembrança que ficou e que escutaremos agora. Foi tão impactante que um garoto que a assistiu, filho de um dos músicos participantes, resolveu por causa disso aprender música. Trata-se do cantor e compositor Paulinho da Viola, que posteriormente tornou-se seu amigo.